Nós estamos aqui com o professor Argemiro Luiz Brum, diretamente da Unijuí, no Rio Grande do Sul, especialista aí no agronegócio nacional e internacional, para falar no nosso mercado e cotações. Professor, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Grande abraço a todos.
O professor, a gente sempre começa pelo arroz e feijão, não vai ser diferente. Reta final de mês, podemos assim dizer, né? Como é que fica o mercado para esses dois produtos?
Bem, quanto ao mercado do arroz, nós temos a dizer o seguinte. O plantio aqui no Rio Grande do Sul sofreu algum atraso nesta última semana que passou devido às intensas chuvas ocorridas por aqui. Em termos de preço, a média gaúcha e catarinense girou ao redor de R$ 49,50 por saco de 50 quilos para o arroz em casca. As empresas compradoras estão retraídas nesse momento, o consumo está relativamente lento e os produtores não estão fazendo questão de vender a estes preços que aí estão. A quem vende, vende somente para fazer caixa, isto é, quem está precisando de caixa, está precisando de dinheiro. Nessas condições, nós temos, assim, em termos médios, gerais, um mercado do arroz que inicia esta última semana cheia de outubro com os seguintes valores. Temos o mercado do arroz em casca irrigado, saco de 60 quilos, no Paraná, oscilando entre R$ 59 e R$ 66,50 na maior parte das praças paranaenses. No Tocantins, continua arroz em casca longo fino, saco de 60 quilos, entre R$ 65 e R$ 66,00, sem grandes novidades em relação às últimas semanas. Em Goiás, valores oscilando ao redor de R$ 57 a R$ 62, R$ 63,00. Excepcionalmente, temos R$ 95,00 em algumas regiões, como Ceres, em Goiás. No Mato Grosso, região de Sinop, o arroz em casca, saco de 60 quilos, está em R$ 70,00. Quanto ao mercado do feijão, no feijão carioca, os preços ficaram estáveis após um bom período de baixas. Na verdade, os preços já baixaram, segundo o mercado, além do nível que seria regulado pela oferta à procura, dando a entender que baixar mais do que isso os preços do feijão carioca já seria difícil. Os preços mais baixos estão chegando já às prateleiras dos supermercados e isso vem estimulando o consumo e há uma expectativa de que aos poucos haja uma melhoria nos preços do feijão carioca em relação a esses preços atuais. As ofertas dos compradores já estão batendo hoje no custo de produção, então os produtores começam a se mobilizar mais. E na medida em que tomo conhecimento do que acontece em outras regiões do país, a situação começa a preocupar, porque em alguns casos o feijão carioca já caiu abaixo de R$ 200 o saco de 60 quilos. É o caso do interior de São Paulo, por exemplo. Também no Mato Grosso a negociação está lenta, produtores têm conseguido aí até R$ 150,00 o saco. Caiu muito o preço em muitas regiões em relação àqueles altíssimos preços do feijão carioca que tivemos meses atrás. As fortes chuvas que atingiram o sul do Brasil e interior de São Paulo atrapalharam a colheita nesta última semana e também no final de semana aí que passou. Mas o mercado aos poucos vai se acomodando e provavelmente tenhamos aí uma pequena reação de preços na média mais adiante. Quanto ao feijão preto, é um mercado que segue bem mais estável. Os preços subiram no início de outubro, como todo mundo sabe, embalados justamente um pouco pela demanda maior em função da situação do feijão carioca, mas embalados também pela falta de mercadoria que vinha da Argentina. Em termos gerais, a média dos preços fechou a última semana e inicia esta semana agora da seguinte maneira. O feijão carioca na Bahia, Goiás, São Paulo, ao redor de R$ 220 a R$ 225 o saco de 60 quilos. Barreiras, por exemplo, na Bahia, R$ 257. Quando não faz muito tempo, falávamos de R$ 600 o saco de 60 quilos. Quanto ao feijão preto, em boa parte os produtores vêm recebendo aí em torno de R$ 200 a R$ 250 o saco de 60 quilos. Em alguns mercados, um pouco acima de R$ 250, até próximo de R$ 300. É o caso de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, que fechou na média de R$ 290 esta última semana. Mas são casos um tanto raros, esses mais próximos de R$ 300. Então, em síntese, é o que nós tínhamos para o mercado do arroz e do feijão no dia de hoje.
Soja e milho são os dois produtos em maior quantidade que nós produzimos no Brasil. E esse mercado está de que forma, professor?
Bem, a soja relativamente estável, com um viés de baixa, e continua tendo esse viés de baixa. Isso porque nos Estados Unidos estamos em plena colheita da safra daquele país, uma safra que vai se consolidando como recorde histórico, e com isso Chicago fechou a última semana ao redor de $9.75 o bushel, um pouco melhor do que a semana anterior, mas assim mesmo valores relativamente baixos para os padrões que tivemos há alguns meses e anos atrás. O mercado está ainda muito sustentado lá em Chicago, só não cai mais, dito de outra maneira, porque as exportações dos Estados Unidos estão caminhando muito bem, já que a América do Sul está nem entre safra, tem pouca soja para negociar, é o caso do Brasil particularmente. Com isso, a demanda se desloca muito para os Estados Unidos. E esse efeito todo sobre o Brasil traz preços estáveis, com viés de baixa, porque o nosso câmbio nessa última semana também não ajudou muito. Tivemos o real chegando a R$3,14, R$3,16, e isso obviamente reduz o valor em reais da saca de soja. Assim, o Balcão Gaúcho, por exemplo, recuou para R$68,25 o saco na média da semana que passou, enquanto os lotes oscilaram em torno de R$74 por saco. Nas demais praças nacionais, os lotes ficaram entre R$75 e R$77 por saco. No Piauí e Tocantins, R$71,50 por saco em Sapezal, no Mato Grosso, e R$74 por saco no centro e no norte do Paraná. Quanto aos preços futuros, rapidamente, a semana que passou e o início desta nova semana indicam os seguintes valores: R$73,50 para o saco no valor FOB interior gaúcho para maio do ano que vem, R$66,50 por saco em Rondonópolis, no Mato Grosso, para março do ano que vem, e entre R$67 e R$69 por saco para o Piauí e Tocantins para abril do ano que vem. O Brasil já havia, até o dia 16 de outubro, havia embarcado, exportado 49 milhões e 800 mil toneladas de grãos de soja neste ano comercial 2016-17, que se iniciou em 1º de fevereiro. Isso representa 97% do total estimado para todo o ano. Ou seja, pouca soja ainda para o Brasil vender neste ano comercial que vai se encerrar em 31 de janeiro. Quanto ao mercado do milho, as cotações do cereal em Chicago não subiram praticamente nada durante a semana que passou, se estabelecendo ao redor de $3.50, $3.52 por bushel de milho, lá em Chicago, repito. O clima na América do Sul, e em grande parte também no Brasil, acaba também deixando o mercado mais preocupado nesse momento, mas ainda nada de muito grave, pelo menos na visão do mercado internacional. E aqui no mercado brasileiro, os preços médios subiram um pouco. O Balcão Gaúcho fechou a semana na média de R$41,12 por saco de 60 quilos. Os lotes oscilaram entre R$45 e R$47 por saco. Nas demais praças nacionais, os lotes ficaram entre R$28 por saco em Sapezal, no Mato Grosso, até R$47 por saco em Concórdia, em Santa Catarina. O mercado do milho está nesse pé, por enquanto, como se diz na gíria, e agora estamos em pleno plantio da safra de verão e vamos aguardar para ver se o clima vai colaborar para que se tenha uma produção aceitável e dessa maneira, para os criadores, os preços ficarem mais baixos, ou pelo menos em níveis mais interessantes, embora os produtores de milho já estejam preocupados, esperando que não baixe tanto, porque os custos de produção estão mais elevados, obviamente. Era isso, então, que tínhamos para soja e milho no dia de hoje.
Professor Argemiro Brum comenta o preço das carnes, né? Falar um pouquinho sobre o mercado do frango, dos suínos e também da carne bovina. Professor, e aí, esse segmento, como é que tem se comportado nesses últimos dias?
Olha, no caso do boi gordo, nós temos, segundo analistas brasileiros em geral, fazendo uma média de tudo que está sendo analisado e discutido no mercado nacional do boi gordo, teríamos aí dois cenários nesse mercado do boi gordo. Nas regiões onde ocorreu ligeira melhora na oferta e também onde ocorreram escalas de abate, os frigoríficos pressionam o mercado ofertando preços abaixo da referência. Mas não é em todo lugar. Em outras regiões do país, mesmo diante da resistência das indústrias em pagar valores maiores, a baixa oferta de animais terminados gerou valorizações. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, mesmo com o reajuste nos preços, ainda há indústrias menores que chegam a pagar até R$ 2,00 por arroba a mais do que a chamada referência. Nesse contexto, a média, nesse início de semana, está da seguinte ordem. Em São Paulo, a arroba ficou então na média de R$ 152,00, no Triângulo Mineiro R$ 144,00 a arroba, no sul de Minas Gerais R$ 148,00, em Dourados, Mato Grosso do Sul R$ 143,00, esse mesmo valor para a região de Goiânia, em Goiás, na Bahia, a arroba no Oeste Baiano bateu em R$ 148,00, sudoeste do Mato Grosso R$ 133,00, a média do Acre, R$ 123,5, no Rio de Janeiro, R$ 152,00 e no Espírito Santo, R$ 148,00 a arroba. Quanto ao mercado do suíno, a situação está mais ou menos da seguinte ordem. Ao mesmo tempo em que o Brasil negocia a importação de carne suína dos Estados Unidos, as exportações brasileiras, inclusive de carne suína para a China, somaram 5 mil toneladas em 2015, para os senhores terem uma ideia, e já chegaram a 63 mil toneladas entre janeiro e agosto deste ano. Justamente as exportações que estão segurando bastante os preços da carne suína nesse momento, já que a demanda interna arrefeceu bastante, diminuiu bastante em relação ao que era para o escoamento. A média de preços inicia essa nova semana na seguinte ordem. Aqui no Rio Grande do Sul, o quilo vivo do suíno a R$ 3,92. Em Santa Catarina, R$ 3,90. Paraná, R$ 13,90 igualmente, Minas Gerais, R$ 4,20, Goiás, R$ 4,20. Isso então para a carne suína. Quanto ao frango, finalmente, a informação mais recente do mercado é que há uma disponibilidade aparente que vai indicando no Brasil também uma queda no consumo per capita ou por pessoa para a carne de frango. As projeções da APINCO, a Sociedade ligada ao setor, baseadas na produção de pintos de corte, sugerem que em setembro passado, por exemplo, o potencial brasileiro de produção de carne de frango apresentou o menor valor nominal em quase 20 meses. E fechamos a semana que passou e iniciamos essa nova semana com o quilo vivo do frango a R$ 3,30 em Minas Gerais, R$ 2,95 no Paraná, R$ 2,43 de média em Santa Catarina, R$ 3,10 em São Paulo e R$ 3,00 no Rio Grande do Sul. E era isso que tínhamos, então, para as carnes no dia de hoje.
Professor, o senhor citou aí o final do ano, as aves, o frango normal, né? Também acaba tendo um aquecimento no fim do ano, ou mais as aves especiais?
Geralmente são as aves especiais, né? O peru de Natal, como se diz, essa coisa toda. Claro que determinados tipos de frango, né, que são batizados pelas diferentes empresas comercializadoras, que tem também que substituir em parte o peru nessas festas de final de ano, é aquilo que nós chamamos popularmente de peito duplo no mercado, né? E esse tipo de animal tem mais consumo nessas épocas de festas, né? E é uma tendência.
E se o consumidor ainda não está nem pensando no peru de Natal, as empresas começam agora já a fazer suas compras pensando nesse mercado, não é isso?
Exatamente. Agora, mês de final de outubro e todo mês de boa parte de novembro, é o momento de fazer os estoques junto aos atacadistas, né? Para as carnes mais consumidas nesse período, que geralmente é o suíno, cortes especiais de suíno, e também o frango, né? E não só o frango, esses cortes, esses tipos de animais especiais, peito duplo, peru, etc., que são muito demandados, em princípio, nesse período do ano. Provavelmente, né, como os preços estão bastante elevados para alguns e a crise bateu, muita gente vai substituir aí peru e coisa por frango mesmo, né?
É verdade.
É mais barato, né?
Com certeza. Professor, bom trabalho para o senhor aí. Muito obrigado. Até a semana que vem.
Obrigado, igualmente, e grande abraço a todos.